Hoje, mais um episódio do Imigrante Rico. E nada melhor do que gravar com uma amiga. Leandra Cury, brasileira, de Uberlândia, mineirinha. Chegou aqui na terra do Tio Sam com 17 anos de idade. Voltou para o Brasil, mudou para London e voltou para a terra do Tio Sam aqui, para Nova Inglaterra. A mulher gosta da Nova Inglaterra e vocês vão entender melhor depois por quê. Gente, é uma história fascinante. Muitos anos de América, algo fantástico. Fica ligado que aí começa mais um episódio do Imigrante Rico. E o que eu quero tirar daqui? Os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam.
Seja bem-vindos ao The Thiago Prado Experience. E você vai ouvir agora mais um episódio da série Imigrante Rico. Meu nome é Thiago Prado, sou brasileiro, imigrante e empreendedor nos Estados Unidos. E moro aqui há mais de 22 anos. Essa é nossa série Imigrante Rico, onde você vai conhecer histórias reais e fascinantes de como imigrantes brasileiros se tornaram empreendedores de sucesso na terra do Tio Sam. Se você tem o sonho de migrar para algum país e se tornar um empreendedor internacional, acompanhe a nossa série, porque aqui você irá aprender muito com uma jornada cheia de desafios, erros e, claro, muito sucesso de cada um deles. Então é isso. Não dê sorte pro azar e vem entender o verdadeiro significado de ser um imigrante rico. Se liga aí que já vai começar, hein?
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Leandra, obrigado por ter topado de conversar com a gente.
Obrigada por convidar. É um prazer muito grande estar aqui com você, Thiago.
Não, isso aqui, assim, número um, esse projeto surgiu com o intuito de dividir não só os sucessos, mas os erros.
Claro.
Como que a gente caiu em tantos buracos? Porque na época que você chegou mais ou menos em
1989.
Não tinha Google Maps. Nem Google Tradutor.
E se tivesse, ia ser ruim pra mim, porque eu não sei nada de mapa. Se você colocar um mapa na minha mão, eu perco.
Você tá até hoje assim?
Até hoje assim.
E eu de papel? Aquele não, antigo que a gente tinha era pior ainda.
Pior ainda.
Nossa, nem o Waze funciona?
Não, o Waze é que agora tá melhor.
Ah, o Waze tá melhor, então já tá ajudando. Não,
já
legal.
Tá ajudando um pouquinho também, it's about time.
Mas assim, como que uma menina de 17 anos, de Berlândia, filho, lá no Triângulo Mineiro, perto da divisa com Goiás, teve essa ideia de sair de lá e vir pra cá?
Eu sempre sonhei alto. Sempre quis descobrir coisas novas. E um dia eu estava simplesmente na minha casa e falei, gente, eu preciso ir embora daqui. Entende? Eu quero conhecer coisas novas. Eu quero
sentou
aprender.
Debaixo do pé de manga lá e falou, peraí.
E eu lembro direitinho como é que foi, como se fosse hoje.
Conte-nos.
A minha mãe estava lá na cozinha. Eu falei, mamãe, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir para os Estados Unidos. Ela falou, mas espera aqui um pouquinho. Você fica louca? Você tem só 17 anos. Eu falei, mãe, não, eu preciso ir. Algo dentro de mim me falou.
Segundo grau completo? Ah, não.
Já. Segundo grau completo, que é terceiro grau, é só o que eu tenho até hoje para acabar já com isso também. E não me importa, porque eu vou te falar depois.
A gente chega lá depois, mas aí você fala, depois. O que, que sua mãe falou?
Minha mãe falou assim, o único jeito, Leandra, que eu deixo você ir embora é se você levar um dos seus irmãos com você. Que eu tenho
queria ficar livre de dois de uma vez logo.
Eu não vou deixar você, eu não vou deixar você sozinha ir para os Estados Unidos com 17 anos, você é uma menina. E eu falei, mãe, por favor, eu quero ir. Aí eu fui pro meu irmão mais velho, que se chama Anderson. Eu falei, Anderson, vamos para os Estados Unidos? Ele falou assim, olha aqui, eu vou, mas com uma condição. Eu não vou fazer nada, eu não vou arrumar papel, eu não vou fazer nada. Só se você conseguir tudo e falar para mim, tá pronto, eu vou com você. Cheguei para a mamãe e falei...
Sortudo esse, hein?
É, cheguei para a mamãe e falei, mãe, o Anderson quer ir, vocês não vão acreditar. A minha mãe teve que me emancipar. No fórum de Uberlândia, eu lembro como se fosse hoje, de Bob's na cabeça, deixei ela louca, vamos agora, agora.
Imagino, viu, você como filha, nossa.
É, porque quando eu quero
como
uma
vendedora, hora... depois eu conto pra vocês, viu, gente, essa mulher como vendedora, ou você compra ou você compra, não
eu
tem
não...
Agora imagina ela com a mãe, tadinha.
Tiago,
qual que é o nome da mãe?
Eu não vendo, eu ajudo a comunidade brasileira daqui.
Nossa.
Eu ajudo.
Foda, vamos, continua, tá? Que tá legal.
A minha mãe chegou no fórum comigo e me emancipou. marcamos a entrevista. Naquela época era muito diferente de agora. Porque para vir para os Estados Unidos, nossa, era coisa de outro mundo. Hoje não, é muito normal. Todo
imagina,
mundo
não tinha nem segurança no aeroporto.
Não tinha segurança, não tinha nada. E naquela época, para você tentar
todo mundo
o visto...
chique, feliz.
É verdade.
Ninguém tirava o cinto nem o sapato.
Isso, era diferente. Chegamos lá, no, mandamos a papelada tudo e fomos para o Rio de Janeiro para pegar o visto. Foi eu, meu irmão. Eu nunca esqueço esse dia também, que você vai ficar muito engraçado. Chegamos sentando lá para esperar o cônsul. Leandra Anchieta, na época, né? Leandra Anchieta, eu levantei e ele falou assim, quem é Anderson Anchieta? Eu falei, meu irmão. Ele falou assim, pode chamar ele aqui para tentar o visto junto. Meu irmão chegou lá e o cônsul falou assim, cadê seu passaporte? Meu irmão, já te entreguei. O cônsul olhou bem para ele e falou, não me entregou, não. Falei, perdi o visto. Já fiquei chorando ali na hora, porque o cônsul estava nervoso ali com a gente naquela hora, né? Hora que eu olhei, Thiago, para trás da cadeira ali estava o passaporte do meu irmão caído onde ele estava. Falei, pronto, acabou meu sonho, já foi uma tristeza no meu coração, vai ser negado. Meu irmão pegou o passaporte, naquela época deu o visto. Adivinha de quanto tempo? Somente 3 meses.
Ué, não só é tinha permanência agora. De 3 meses?
Só. 1989, 3 meses. Saí de lá na maior alegria, no outro dia para ir buscar, fomos comemorar na praia e foi o melhor. Foi o melhor presente que Deus me deu. Porque eu amo meu Brasil, nosso Brasil. Mas eu adoro os Estados Unidos. Eu tive muitas conquistas aqui, aprendi muito até hoje.
E a gente vai falar, e a gente, ó, fica ligado aí, porque isso é só o começo. A gente vai falar das conquistas. Essa mulher é foda. guarda para daqui a pouquinho. Que é interessante. E aí você foi para a praia celebrar, chegou em casa, sua mãe não acreditou.
A minha mãe não acreditou. E o meu irmão assustou, porque naquela época...
Agora foi a realidade.
Agora eu tenho que ir. Eu falei, agora você tem que ir, que você não me disse para mim que se eu conseguisse, você não ia? Aí era uma coisa assim que ele não achava que ia acontecer, mas Thiago, você já me conhece. Você coloca e me pede para fazer, você sabe que eu faço.
Sai. Missão dada é missão cumprida.
Missão cumprida. Olha como meu irmão olhou, você pode despedir dos seus amigos que estamos indo embora.
E com quanto tempo depois que o visto saiu, que vocês compraram a passagem, bum, tava aqui na terra do
Tio Sam? Meu Deus do céu, cheguei já em Uberlândia, já liguei pra agência Turislândia, que até hoje tem lá, falei, Alvinho.
Turislândia de Uberlândia.
De Uberlândia, falei, Alvinho, pode preparar as nossas passagens, porque eu já queria vir embora o mais rápido possível.
Aí você foi pra Disneylândia de Uberlândia.
Não fui pra Disneylândia, vim direto pra Nova York. New York City, chegamos.
Uau.
E naquela época, muito difícil, porque você sabe, no Brasil a gente não tinha uma condição muito boa de pegar avião, a gente veio de ônibus. Eu vou te falar uma coisa, saiu de Uberlândia, Thiago, 6 horas da tarde, na hora da novela, na hora da jantinha, e todo mundo, a rodoviária estava cheia de gente, porque nós viemos...
Você pegou rodoviária até onde? Até no Rio?
Até Beraba.
Até Uberaba. Beraba. Uberaba tinha aeroporto naquela época?
Não. Nós
aí
fomos
pegou
de ônibus, nós chegamos em Uberlândia, Uberaba, São Paulo.
Uau.
E São Paulo pegamos o voo para Nova York. Aí veio eu, meu irmão, uma amiga Lu e dois amigos nossos. Entendeu? Viemos nós cinco. Eu lembro que quando eu cheguei em Uberaba, 6 horas da tarde, primeira despedida, que foi triste, né? Todo mundo, nossa, indo para os Estados Unidos, coisas de outro mundo.
Não é?
Que hoje em dia é muito normal.
Naquela época você só via só no filme, esqueceram de mim.
Só no filme, esqueceram de mim. E todo mundo despedindo, a rodoviária de Uberlândia cheíssima de gente. Eu lembro que eu cheguei em Uberaba, 6 horas da tarde, me deu uma tristezinha no meu coração. Ai, meu Deus, será que eu fiz
a escolha certa?
Eu amo esse Brasil, quer saber? Deus sabe de todas as coisas.
Mas você chegou a falar isso pro Anderson ou você ficou caladinha?
Caladinha, não falei pra ninguém.
E a cara dele?
Não, e o Anderson tava lá, assim, um pouquinho chué, deixou todo mundo pra trás, porque o Anderson era muito apegado com a minha mãe. Então foi muito difícil pra ele ir embora, sabe? Mas aí, quando eu pisei em Nova York, eu não acreditei. Fechei. Conquista. Cheguei.
Você foi para Nova York? Aí você ficou por Nova York?
Fiquei só em Nova York.
Quanto tempo você morou lá?
Eu morei em Nova York. Eu fiquei lá mais ou menos a primeira vez, uns 2 anos, quase 3 anos.
Uau. E depois de lá você foi para onde?
Aí eu voltei pro Brasil, fui para Uberlândia de volta.
Mas você ficou mais do que 3 meses do seu visto?
Fiquei legal. Horrível. Eu tentei...
E como é que foi a experiência de ficar indocumentado naquela época?
Naquela época não era igual agora. Não tinha muita gente, então eles não procuravam muitos imigrantes. Então,
conseguia tirar carteira, pegar o social.
Conseguia tirar carteira, tinha social, tinha tudo.
A vida era boa, né?
A vida era fácil. Hoje em dia não tem muitas coisas fáceis. Infelizmente, eu vou te falar por quê. que as pessoas fazem muita coisa errada.
Sim, o pessoal estraga,
né? Às vezes,
por
causa de uma pessoa, atrapalha para muitos.
Não, tem 90 pessoas boas, mas 10% consegue fazer coisa errada para os 90.
Se uma pessoa fazer errado, aí todo mundo mancha para todo mundo. Aquela... Sim. E hoje que eu fico triste também, Thiago, sabe o que é? Que naquela época nós tínhamos amizade, nós somos amigos até hoje, são amigos verdadeiros.
Uhum.
Hoje eu falo com meus amigos de 1989. Sim. Aqui hoje em dia, não estou falando mal, mas é a verdade.
Mais transacional.
É, então hoje assim, as pessoas não é aquela coisa verdadeira. Está entendendo como é? Você não...
A gente vai chegar lá, a gente vai chegar nessa diferença cultural e quem que é o brasileiro americano que existe hoje em dia.
É, hoje em dia.
Mas aí tá, voltando para Nova York. A gente ficou ali 3 anos quase, voltou para o Brasil... Aí você chegou em Uberlândia, como é que foi?
Quando eu cheguei em Uberlândia, a volta para casa foi maravilhosa.
A gente tinha uns prédios construindo.
É, já tinha. Uberlândia é cidade linda, você tem que ir. Quando eu cheguei em Uberlândia. Mas antes, assim, eu aprendi muito em Nova York. Não foi fácil.
Sem dúvida, imagina.
Quando eu voltei para Uberlândia, a Uberlândia inteira estava esperando a gente. Parecia que era artista de cinema chegando de Nova York, porque não existia, né? Eu lembro.
O Alexandre Pires, o irmão dele, já estava fazendo um baile para vocês lá esperando vocês jamparem.
Já estava. Antes de ir para Nova York, eu dançava o pagode do Alexandre Pires no Praia Clube. Porque
bom
ele fazia,
demais.
Não
fazia,
era famoso.
É, não, sim, ele e o irmão dele, é, daí, desde
não,
aquela
ele
época.
Ele não era famoso ainda naquela época. É. Então ele fazia muitos pagodinhos, eu estava em todos. Aí quando eu cheguei, Thiago, eu lembro que quando você chega, a primeira noite, você acorda no Brasil, eu falei, meu Deus, que alegria, voltei para casa.
O que foi a primeira coisa que você comeu em Uberlândia naquela época? Você estava com vontade quando você voltou, você lembra?
Olha, eu sou uma pessoa muito simples. Eu não gosto assim muito. Eu adoro um bifezinho, uma couve, um tomatinho. Eu gosto assim. Então foi isso a minha.
Não foi pamonha,
não
foi, nem cupim.
Eu não como pamonha, nada disso, não. E a minha mãe fez isso para mim. O que eu mais queria é ver todo mundo, porque eu sou muito família.
Sim.
Eu sou até hoje. Sim. Eu tô aqui 30 anos. Eu vou pro Brasil, eu volto chorando. Parece que fosse.
Parece que foi ontem.
Parece que foi ontem.
Aí você ficou quanto tempo lá com a família?
Eu fiquei lá com a minha mãe, com a família, tudinho. Eu fiquei quase uns 2-3 meses. Eu lembro que.
E onde que tava o Anderson?
O Anderson ficou pra trás. Eu fui embora.
Ele não quis ir embora, não?
Não, ele ficou. Ele foi em Nova York.
Gostou muito.
Gostou. Arrumei emprego. Outra coisa que eu fazia, que era arrumar emprego pra todo mundo. Depois a gente chega lá. Eu arrumei emprego pro Anderson, ele adorou. Eu falei, Anderson, agora eu quero ir embora. Vou voltar pra casa.
Mas por que que te deu de você voltar pra casa?
Eu arrumei um namorado e ele voltou.
Ah,
então não,
tá,
vamos
explicado.
Embora. Aí por isso, né? Aí eu voltei com ele pra casa. Falei, vamos embora. Vamos agora que a gente já pode. Juntamos o nosso dinheiro.
Uhum.
Comprei meu carro. Uhum. Você sabe, ele comprou a casa.
A história do imigrante.
Terreno,
o sonho do imigrante.
A história do imigrante. Ah, eu quero uma casa, eu quero um carro, quero levar dinheiro pra juntar alguma coisa. Então, nós, quando a gente chegou.
E aí, o que você montou de negócio quando você voltou com o namorado?
Eu não montei nada, mas ele sim. Ele tinha construtora.
Entendi.
Eu
aí caiu
nada.
Na construção.
Caiu na construção e tá bem até hoje também. Graças a Deus lá.
E aí esse namoro durou quanto tempo quando você voltou?
Ai, você não quer saber desse namoro? É uma história tão triste, mas tudo bem.
Não, mas se você não quiser contar, não conta. Mas se quiser conta, conta que a gente tá gravando.
Você quer uma história engraçada desse amor? Quantas pessoas chegam no Brasil dos Estados Unidos... As brasileiras, estou falando das brasileiras porque eu sou brasileira, não estou falando mal de nós. Ai, chegou de Nova York, está cheio de dinheiro. Então, quando ele ia para o banco, colocar, fazer as coisas, via que outra coisa que foi também muito bom para as meninas do Brasil que ficaram loucas com meu namorado é que ele levou uma Kawasaki ilegal naquela época. Imagina, a primeira Kawasaki em Uberlândia.
Aí ele virou a última bolacha do pacote.
A última bolacha do pacote. As mulheres davam de cima dele o tempo inteiro. Ele ia no banco, chegando de Nova York, aí pronto.
Aí 6 meses você perdeu o namorado.
Não, mas sabe o que aconteceu? Deus é tão bom pra mim que Deus me mostra as coisas. Deus me mostra as coisas. Um dia eu tô bem lá.
O que que mostrou? Conta pra gente.
Eu estou bem lá. Você já ouviu falar do MGTV do Brasil? É um jornal que cada cidade tem, não é verdade?
Sim.
Eu tô bem lá sentada. Aí ele foi na concessionária, comprou um Gol na época zerinho. Ele, né? Aí eu peguei e falei assim, tudo bem, MGTV, aconteceu um acidente na BR, não sei qual, de Uberlândia, um Gol, blá, blá, blá. A hora que eu olho, era ele.
Uau.
Com uma moça no carro. A moça do banco.
Uf.
Né? Foi da carona, né? De onde eles estavam vindo, imagino, né?
Da BR.
Será de onde, né? Eu falei, mas que lindo, gente.
Tinha uma igreja no caminho.
Né? É isso aí. Aí, depois disso, pra mim já não serviu mais, Thiago.
Aí não deu.
Não deu mais, apesar que pediu desculpa, falou alguma coisa, entendeu? Até hoje, e hoje ele é casado com ela.
Ah, que bom.
Ele casou com ela.
Aí, ó.
Casou com ela, antes de casar.
E aí você chutou o pau da barraca de novo e falou, agora eu vou embora.
Aí foi quando eu decidi ir pra Londres. Você quer saber alguma coisa?
Mas por que Londres, não Nova York de novo?
Eu quis conhecer outro lugar diferente. Falei, vou pra Londres.
Bem, Leandra.
E bem eu. E cheguei em Londres, eu amei. É o meu clima que
Mas
eu gosto.
Mas como é que você ama Londres? A comida, não tem comida e a cerveja é quente?
Não como muito e não bebo. Pra mim, não ficou perfeito. Lugar certo, entendeu?
Deu
e,
bom.
E o lugar, você conhece Londres?
Demais.
Ah, eu tô doida, já fui pra lá passear. Comecei, cheguei em Londres, morei num lugar lindo, maravilhoso, trabalhei, como que você sabe que eu trabalho, era garçonete do ladinho da minha casa, ajudava as pessoas do mesmo jeito e... Você não vai acreditar por que eu fui embora de Londres.
Conte-me.
Depois que quando eu cheguei lá em Londres...
Já.
Vai acreditar,
não acredito.
Eu trabalhava num café.
Ah.
Entende? Mas lá em Londres tem um problema. A imigração lá é solta. Ela entra no local...
Não, é completamente diferente.
É
pegou
completamente
e leva.
Diferente. Ela não anda, eles não são armados. Simplesmente ele chega no café, fecha a porta, documento. Quem tem,
até
tem.
Hoje
quem
é assim,
não tem.
Se
até
pegou,
hoje
acabou,
acabou.
Não é igual
Mas
aqui,
eu
não.
Tive a sorte, a imigração não me pegou. Eu trabalhava com uma senhora, ela era grega, não falava um A de inglês. O nome dela era Lemon. Eu falei assim, Lemon, não liga a máquina de café, que ela está overheated, está esquentando. Ela não entendeu, Thiago. E ligou a máquina de café, explodiu no meu rosto e no dela. Nós duas com queimadura? Que fala?
Queimadura.
Terceiro grau.
Uau, minha mãe passou por isso também. Pote de café quente no rosto.
Ah, explodiu no meu rosto. E eu fui parar no hospital, fiquei 18 dias internado.
Rosto todo fechado, só com os olhinhos.
Tudo fechado, num quarto. 18 dias para não pegar infecção. Uau. Eu lembro que quando eu estava na ambulância.
Isso dói, né? Aquelas raspaduras.
Não, eu indo para ambulância.
Raspagem, não sei. Raspagem,
eles me deram uma vasilha com soro. Quando eu molhei... A pele do meu rosto saiu ali.
É.
Eu fiquei 18 dias esperando. Quando eu vi as fotos que eles deixaram eu ver, eu falei, não acredito. Eu nunca pensava que o meu rosto ia voltar normal.
Sim.
Mas como eu já te falei, Deus é maravilhoso.
Sim.
Sou grata por tudo na minha vida. Aí isso aconteceu, esse episódio.
Da minha mãe também voltou, é.
Aí quando eu voltei para casa, depois que eu melhorei, eu estava lá em casa... Um carro vai e pega fogo na porta da minha casa. Eu falei, não, eu estou na hora de ir embora para Londres.
Para Nova York, Nova York.
Para o Brasil. Preciso voltar para casa.
Ah, isso foi em Londres. O carro pegou fogo em Londres.
Primeiro
o fogo estava te seguindo.
Não, primeiro eu queimo. Depois, passa uns dias, me acontece de pegar fogo na porta da minha casa. Falei, não, acho que é um sinal de Deus para me voltar para casa. Aí eu voltei para casa. Aí, cheguei aqui em Uberlândia.
Em Londres você tinha família? Só amigos?
Só amigos.
Uau.
Só, e muitos grandes amigos.
Corajosa. E aí você voltou pra Berlândia?
Voltei pra Berlândia. Cheguei em casa, minha mãe feliz.
Agora já tinha uns prédinhos a mais da sua vida.
Já tinha uns prédinhos a mais. Berlândia que tava já construindo cada prédinho. Cheguei em casa, Thiago, falei pra minha mãe assim, mãe, tá aqui meu passaporte. Nunca mais vou embora. Chega. Vou ficar aqui em casa agora. Não quero ir embora, vou ficar aqui, vou fazer minha vida aqui. Minha mãe guardou meu passaporte. Tiago, passaram 30 dias. Quando você vive fora do Brasil,
não
você sente
mais,
não. Falta. Não costuma.
Eu falo, depois que você bebe a água de fora, é muito difícil. Lógico que hoje o Brasil mudou bastante. Então, assim, eu sempre brinco, né? Meu sócio tá de mudança pra Belo Horizonte e eu fico com inveja. Falei, não, queria eu tá indo.
Não dá certo.
O Brasil hoje é um país que tem muito problema para ser resolvido. E para empreendedor, não tem um lugar melhor do que um lugar cheio de problema. Então, se você olhar de marketplace, oportunidade de negócio que tem, eu vou para lá e já
ótimo.
Fico pensando. Eu falei, caramba, gente, na hora que eu exit aqui, eu já tenho 10 negócios em mente para fazer no Brasil. Eu
Verdade.
Vejo muita oportunidade.
Muitas.
Enfim, mas aí você ficou lá 30 dias.
Aí eu só sei que quando eu falei com a minha mãe que eu não ia mais embora, Thiago, 30 dias me deu saudade de tudo daqui, até do shampoo que eu usava. De tudo.
L'Oréal não tinha chegado lá ainda não, né?
Não tinha chegado. Aí eu lembro de novo a minha mãe na pia. Lembra que ela estava na pia para me emancipar? Ela estava lavando louça. Falei, mãe, desculpa, eu preciso do meu passaporte. Não vou conseguir ficar aqui. Mais uma vez, voltei. 1994.
Uau.
Cheguei de volta. Aí vim direto para Boston. Nessa
e seu irmão estava onde, o Anderson?
O Anderson ficou em Nova York mais uns anos. E nessa época ele já tinha voltado para o Brasil.
Entendi.
Mas quando eu voltei pra cá, Quando eu voltei para cá, em Nova, aqui para Boston, Thiago, eu vim. Quando eu voltei, eu vim para Boston. Porque aqui, nessa época, eu tinha uns amigos de Uberlândia aqui.
Uhum.
Aí voltei, apaixonei e tô aqui até hoje.
Não, maravilhoso essa história. E aí você veio para Boston, encontrou com os amigos aqui, chegou em Boston, ficou por aqui e não voltou mais.
E não voltei mais.
O resto é história.
O resto
Mas
é história.
Mas como que você conseguiu visto? Você já tinha overstayed, você já tinha passado o tempo, né?
Deus. Eu não te falo que Deus me abençoou?
Sim.
Falei, vou tentar de novo. Mandei Sim. o passaporte dessa vez. Nessa época, eu nem precisei ir no Rio. Voltou com 5 anos de visto.
Uau. Ah, porque naquela época não tinha como rastrear a estadia também. Era tudo carimbado. O passaporte
carimbado,
já tinha inovado.
Né?
É,
era
tipo,
tudo diferente.
Tudo diferente, verdade. Não é igual hoje. Hoje o cara é tudo rastreado, monitorado pelo chip, né? O pessoal fica com medo de colocar chip neles. Gente, aqui seu chip aqui que tá te rastreando aqui, ó. É. Sabe mais a sua vida que você mesmo.
Aí eu consegui meu visto e voltei de boa.
E cheguei aí você ficou tranquilo. Onde em Boston quando você chegou?
Quando eu cheguei, eu fiquei na casa de uma amiga minha. Uhum. Ela morava ali em Cambridge. Uhum. E eu cheguei, como a gente chega sem muita coisa, né? Por mais que eu já morei fora antes, eu não fiz muita coisa. Porque eu sou uma pessoa que nunca quis ter muita coisa no Brasil. Eu gosto de aprender as coisas.
Sim.
Eu gosto de ler. É muito melhor do que comprar. Entendeu como é que é? Então, assim, eu nunca fui pro Brasil. Ah, quer ter uma casa, quer ter isso. Não. Você quer saber o que eu comprei quando eu vim? A primeira coisa que eu morei nos Estados Unidos, eu comprei um carro. Naquela época, lembra do Chevette?
Sim.
É o carro do ano, pra mulher.
Qual Chevette que você comprou? 4 portas ou 2 portas?
4 portas, verde, que é minha cor favorita. Mas metálico. Então, foi isso só que eu consegui. Porque eu nunca vim aqui atrás pra conseguir nada. Não tem, assim, essas coisas. Aí, quando eu voltei, fui morar na casa de uma amiga minha. Você vai engraçar. E fui trabalhar como garçonete.
Uhum.
Ah, eu tenho uma história engraçada. E quando chega aqui, não tem social, não tem papel, não tem nada. E eu trabalhava como garçonete, Thiago, num lugar longe. Aí uma amiga minha falou, Leandra, eu tô indo embora, eu vou te vender meu carro. Falei, peraí aqui um pouquinho. Você vai vender seu carro para mim? Eu preciso tirar carteira. Naquela época, a gente podia tirar carteira aqui.
Sim, eu lembro. Você
arrumava um social falso, porque você lembra que o povo comprava, sabe? Comprava social falso.
E aí, o pessoal, tinha o pessoal que vendia aquela
mas
situação.
Mas no meu caso não foi, não. Sabe o que eu fiz? Falei, eu vou fazer um social. Eu peguei o telefone do Brasil. 011-5534 e quatro números antes. Fui para Moura Veículos. Tiago, é engraçada essa história. Cheguei lá, fiz o teste, passei. Quando chegou minha carteira no correio do Not Owner?
What?
O que que passou? Leandra, você precisa ir lá na Moura Veículos do Boss explicar o que que aconteceu. Eu quase morri, né? Falei, o que será que aconteceu com a minha carteira? Cheguei lá, Thiago, fui com um amigo meu que estava comigo, um senhor moreno, sentado lá, e eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, Paulo, eu vou falar para ele a verdade, o que que aconteceu aqui. Falei, o que que foi? O meu social que eu tenho é o meu número do Brasil, do telefone. Não deu um social normal. Diz que é um social que não existia, né?
E aí? E aí, como que você conseguiu sair dessa?
Não, aí sabe o que eu falei? Falei, Paulo, eu vou falar pra ele. O social é o meu número lá do Brasil. Aí sabe o que ele falou pra mim? Leandra, você tem tanta sorte, eu sou cabo-verdiano. Eu escutei o que você falou. E eu sei que você está sendo sincero. Não é um social que você arrumou, que você comprou. Porque o número que deu de uma senhora que já faleceu. Olha a minha sorte, né?
Seu número de telefone.
Ainda bem que você fala português, eu entendi, mas não tem problema, vou deixar tudo pendente para você aqui na Moura Veículos, o dia que você conseguir o seu social, você volta. Tiago, o dia que eu consegui meu social, eu voltei lá, 2 minutinhos, minha carteira saiu.
E, gente, para quem tá assistindo do Brasil aí, social é a mesma coisa que o seu CPF, é um documento que você precisa para tirar sua habilitação aqui, então a carteira é a habilitação. E é um documento essencial, muito difícil de se obter, você tem que estar de uma forma regular com visto hoje em dia. E naquela época tinha gente com visto de igreja, com várias outras coisas, a vida era muito mais simples e muito mais fácil, né? Vamos colocar desse jeito.
Verdade.
Leandra, que legal, quanto tempo que demorou para você conseguir se regularizar aqui nos Estados Unidos? Como que foi essa história?
Eu comecei a trabalhar como garçonete e foi muito difícil, porque eu não tinha carro, né? Antes disso eu não tinha carro, eu trabalhava na Bertucci's, até aqui a Bertucci's, aqui, pertinho daqui. Eu lembro que eu esperava para ir para casa o último trem, porque eu trabalhava muitas horas, que eu precisava trabalhar. Aí eu tinha que esperar o driver da pizza me levar para a estação. E eu morava ali na Commonwealth Avenue, não sei se você sabe, ali pertinho ali da Herb James Honda. Sim. Entendeu? Aí um dia eu tava bem passando lá na porta, eu falei, gente, eu nunca vim de carro, mas eu vou entrar aqui e saber se vocês estão precisando de vendedora, porque eu não tenho medo de nada.
Eu vou parar aqui agora e vou falar assim, ó, um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do tio Sam, se você escutou essa mulher falando aí, é grit, perseverança. A mulher não tinha como dirigir para ir trabalhar, trabalhava num lugar longe de onde ela morava, ia de carona com quem podia levar e esperava pegar até o último trem para chegar em casa. Então, para o cara ou para a mulher ter sucesso aqui, o que ele tem que fazer? É encarar com força e não, né, burlar as regras. Porque você podia muito bem ter criado um nome diferente, ter comprado um carro, ter feito igual as outras pessoas faziam. Mas o que você fez? Seguiu, integrou na economia americana, no sistema americano e não burlou.
Não.
E aí você chegou, passou na porta da garagem lá e falou, vou vender carro?
É um dealership lindo, Honda, BMW. Eu nunca vim de carro na minha vida.
Esse lá de Brighton?
De Brighton.
Aquele do Herb Chambers lá hoje?
Herb Chambers hoje, é o mesmo. Entrei lá, falei assim pro gerente, assim, escuta aqui, você tá precisando de vendedora? Ele falou assim pra mim, assim, você já vendeu o carro? Eu falei, não, mas eu adoro trabalhar com pessoas. Ele mesmo, por quê? Eu falei assim, porque eu amo trabalhar, eu amo conversar. Então tá bom então, vem amanhã fazer o teste aqui. Uhum. E fui... Fiz o teste, me contrataram, me colocaram para treinar.
E seu inglês já estava bom já?
Meu inglês já estava bom.
É porque você tinha morado aqui antes, você tinha morado na Inglaterra, então...
Mas mesmo assim,
barabim, barabum, chacalaca, você já desenrolava.
Mas mesmo assim, quando eu estava no trem, o que, que eu estava fazendo? Eu estava escutando uma música, lendo, vendo a tradução. Eu nunca perdia meu tempo a não aprender alguma coisa. Meu inglês, opa, eu melhorava todos os dias.
Vamos parar aí agora?
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.
Outro fator que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do tio Sam. Escuta o que essa mulher falou, gente. Educação. Independente do que ela estava fazendo, ela estava buscando conhecimento. A gente já escutou isso em vários episódios. Repete esse tema aqui de novo. E sem dúvida, educação foi um dos fatores, claro, que te trouxe onde você está hoje.
Claro. Até hoje você aprende alguma coisa nova todos os dias,
todos,
correto?
Os dias.
Todo dia.
Tem um ditado, chinês, né, que fala o seguinte. Esse ditado fala... Esse provérbio chinês. Qual que é a diferença entre um bom cozinheiro e um chefe? O chefe, ele aprende uma técnica nova todos os dias. O cozinheiro continua cozinhando a mesma coisa. Claro. É bem simples.
É bem simples.
Todo dia você tem que aprender uma técnica nova.
Claro. E o meu vocabulário que eu sabia era de comida. Era tudo sobre garçonete, restaurante. Eu não sabia nada de carro. Então, onde que eu comecei a aprender? Então, e você não vai acreditar... Eu me tornei a number one salesperson na Herb James.
Acredito.
Você não vai acreditar isso. Porque você chegava no used car lot, sold. Eu nunca esqueci, um mês, 13 used cars sold. Leandra.
E a porcentagem de comissão naquela época era boa.
Era,
né?
Muito boa.
Nossa, era, você pagava o quê? 15% do lucro do carro, 10%, 15%.
Muito mais. E eu falei, meu Deus do céu.
Mas na minha época era 15%. Mas foi a melhor experiência de vida que eu tive até hoje aqui. Foi vender carro.
Foi.
É transformador.
Naquela época, Thiago, era 25% no carro usado. E eu vendia mais carro usado. E chegava os brasileiros lá que não tinha as coisas. Eu ajudava, eu falava o que era preciso. E arrumava... E não, era do começo.
Mas você não era daqueles que vendia carro com a transmissão prestes a quebrar, não, né?
Não. Meu cliente...
Porque tem uns desses aí cliente, até hoje.
Meu cliente voltava feliz. E sabe uma coisa? Quer dormir tranquilo e quer que meu cliente volte, claro,
sem,
né?
Sem dúvida. Recomendação mais importante.
Quer melhor? Por isso que eu não tenho Instagram. Quer melhor? A boca que faz a propaganda.
Ó, Leandro, eu vou te convencer até o final desse programa aqui que a gente vai abrir um Instagram pra você.
Não,
hein?
Quero.
Hashtag Elicure.
Não, tem que
tomar. Elicure seus problemas.
Eu não tenho tempo pra Instagram. Mas vou te falar uma coisa, Thiago. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou ajudar, eu vou melhorar.
Tá ficando interessante esse papo.
O que acontece? O meu manager falou pra mim, Leandra, você quer fazer finance? Eu falei, ótimo. Eu vou te mandar você pra escola de finance. Me manda. Aí pronto. Aí eu já fiquei com tudo perfeito. Eu já ajudava, já mandava os brasileiros, aprovava os brasileiros naquela época, porque não precisava ter o social.
Não, se não você tinha colocasse, essa dor de cabeça.
Se você colocasse um tanto de dinheiro de entrada, o approval era na
era
hora.
Era na hora.
E eu trabalhava muito com o Eastern Bank, já ouviu falar?
Sim, o Eastern Bank.
Aí o que eu falava pro meu boss? Olha aqui, amanhã eu quero tirar o dia de folga. Eu falei, pra quê? Eu quero ir lá visitar o banco. Eu quero agradecer o banco por ajudar a minha comunidade a ter carro aqui.
Gente... Outro fator que leva qualquer imigrante a ter sucesso aqui nessa terra. Escuta o que ela falou. Ela foi além do trabalho dela de processar aplicação, desenvolver relacionamento. Network aqui na cultura americana é tudo. Muito mais do que no Brasil. QI é tudo.
Claro.
Incrível.
Cheguei no Eastern Bank, falei, eu vim aqui hoje, vim pagar um almoço para vocês, agradecer por deixar, para me ajudar, eu ajudar os meus brasileiros. Porque americano, todo mundo tem, ficava
tem,
aprovado na
tem
hora.
Tem sua própria agenda.
E os meus brasileiros chegavam lá, eu aprovava eles na hora. Então, o que que acontecia? Às vezes, eu mandava 20, 30 aplicação por mês, eu tinha um brasileiro que não tinha dinheiro para dar entrada. Não preocupa, Thiago, vou fazer um favor, vou te resolver você agora. Oi, Kathy, é a Leandra, tudo bem? Tudo jóia. Então, essa mês eu te mandei 25 aplicação, não foi? Preciso um favor. Tem um amigo meu aqui que está precisando do carro. Nós não temos muito dinheiro, mas eu já te mandei tanto business esse mês, né? Vamos ajudar ele? Na hora, Leandra. 5 minutinhos, a prova estava lá e ele estava indo embora com o carro.
Isso foi até quando teve aquele brasileiro de Somerville que financiava um carro em 3 bancos, né? Você lembra daquela? Estragou os bancos tudo.
Lembro. Mas como eu te falei, um estraga para todo mundo. É hoje em dia que esses brasileiros estão chegando aqui...
Não quero citar
aqui,
nome, porque a gente sabe do nome, mas você sabe de onde eu tô falando, Somerville, né?
Eu sei, eu sei. Mas isso dá raiva. Você sabe por quê, Thiago? Porque essas pessoas atrapalham os outros
brasileiros.
Sim,
o sistema muda.
O sistema muda. Por que que as pessoas não pensam? Tem campo para todo mundo.
Não, sim. E isso é importante. É abundante. Tem espaço para todo mundo.
Claro.
A partir do momento que a gente entende a teoria de abundância, você começa o quê? A dividir conhecimento. A indústria de seguro é uma das indústrias mais... como que se diz, generosa que existe. Eu ligo para qualquer corretor de seguros aqui do estado americano, ele divide conhecimento comigo. Eu ligo para qualquer corretor brasileiro, o cara nem me atende.
Olha pra você
é incrível
ver.
Isso.
É difícil.
É tipo assim, a gente é estadual, tá? Você pode ir qualquer estado. Ó, eu quero entrar no seu estado, você pode me ajudar? O cara, claro, cara, vamos tomar um café, o que eu posso fazer para dividir conhecimento? É incrível isso. Ele não te vê como um concorrente.
Os brasileiros, sabe por quê? Esses brasileiros que veem a gente como concorrente são inseguros.
O mundo é abundante.
Sabe por quê? O dinheiro já está feito. Pensa
Sim.
bem. É só a gente buscar.
Sim.
Depende de você. Se você acorda cedo, se você corre atrás, o dinheiro está lá fora. Quem não tem, quem não busca, é porque não quer.
Na verdade, não é nem... o que você está falando, né? Eu não olho como dinheiro. Eu olho como, literalmente, você presta o serviço de uma forma honesta e transparente, consistente, o resultado é... positivo. Tem feijão com bicho.
Não tem, mas eu tô falando de dinheiro porque todo mundo precisa de dinheiro para tudo, para pagar suas contas.
Dinheiro
conta,
consequência do que
você
faz. Que
você precisa dele.
É.
Então não quer dizer que dinheiro é muito importante.
O problema é que tem
mim.
Muita gente que se prostitui.
Claro.
E muito barato ainda, porque às vezes não paga nem...
E estraga as outras, e estraga as oportunidades para as outras pessoas.
E aí você saiu da Herbin Chambers depois de financeiro, e o que que te deu na cabeça? Você falou, ok, agora tá muito fácil isso.
Não, e depois da Herb Chambers...
Como que eu passo de fase?
Não, depois da Herb Chambers, escuta aqui, eu trabalhei para Cambridge Motorcars e trabalhei para Accurate Walpole. Aí eu já tinha casado, já tinha meu filho.
Sim.
Né? Hoje eu tenho um filho de 20 anos que está na universidade, faz
parabéns.
Cientista médico. E então, naquela época, quando eu estava na Accurate, eu trabalhava e o Edward era pequeno. Mas, em primeiro lugar, eu nunca deixei meu filho com ninguém.
Sim.
E eu trabalhava também como tradutora na imigração, no hospital e nas escolas. Eu lembro que
eu
era...
O que você fazia da meia-noite às 5 da manhã?
Sabe por que eu fazia isso, Thiago? Eu trabalhava ajudando.
Sim. Não, minha mãe é desse jeito. Eu consigo literalmente entender o que
você... Eu ajudava.
Eu brigo muito com a minha mãe até hoje.
Então, quando eu trabalhava... Sabe quando eu fui trabalhar de tradutora no hospital? Eu largava meu filho em casa com o pai dele. E eu ficava on call. Eu trabalhava das 6 até as 6 da manhã. Para mim não precisar largar o Edward sozinho.
Sim.
Hoje meu filho fala inglês, fala português perfeito, porque tem tanta gente que não ensina os filhos a falar português. E fala espanhol, que foi
mas
uma
tá mudando bastante.
Tá mudando
hoje,
bastante.
Assim, hoje não tem como, né? Os moleques já crescem escutando a Anitta, então...
Claro,
não tem...
é o jeito.
Então... Ou 3 palavrinhas, tem coisas boas, a gente conversou com 3 palavrinhas semana que vem, então é 2 extremos, tá? Ou 3 palavrinhas...
Mas o que eu quero
gente,
te dizer...
tem que ser o Jorge, pode ter algo no meio também.
O que eu quero dizer é assim, que mesmo eu tendo trabalhando à noite, eu arrumei tempo para trabalhar, para ajudar... E até hoje eu ainda ajudo nas escolas de Norwood, traduzo para eles lá.
Sim.
Então.
Sim. Isso é um dos fatores que leva o imigrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, sem dúvida nenhuma, gente. Porque esse trabalho voluntário, ele gera um network que você não espera, te agrega um valor que você nem imagina que existe. E depois, no final, o resultado... Conta pra gente.
Aí, o que que aconteceu? Quando eu estava na Acre com meu filho, eu cheguei, que eu tinha que trabalhar fim de semana, eu peguei, cheguei pro gerente e falei assim, desculpa, eu não vou poder mais trabalhar. Vou ficar em casa porque meu filho é principal. Porque trabalhar no car business, você sabe, final de semana
punk.
É...
Esquece, sábado e domingo não existe.
Esquece, meu filho, eu falei, não vou deixar. Eu falei, eu vou ficar sem trabalhar, porque graças a Deus eu poderia ficar sem trabalhar também. Porque eu não precisava naquela época, eu tinha a oportunidade
de ficar.
Já tinha
feito o pé de meia já.
Então tinha o pai dele, tudo certinho. Mas um dia, Thiago, você me imagina eu ficar em casa sem fazer nada?
Não.
Não consegui. Uh-uh. Olhando na internet, eu não comecei consigo. A ver processamento de cartão de crédito.
Que ano que era isso?
2015, 2016 mais ou menos. Uma coisa que eu fui tentar fazer que eu nunca fiz.
E assim, esse lado seu de cuidar do cliente, de dar atenção, de realmente escutar o que o cliente está dizendo. Eu tenho um relacionamento com você desde 2017, né? A BRZ, então a gente começou junto quase.
Foi.
Uau. Eu lembro que a gente começou um relacionamento junto e toda vez que a gente conversava, falava, Leandra, não tá dando certo esse relacionamento, a gente vai divorciar. Você me convencia da gente se manter casado na hora, sempre.
Um atendimento fenomenal. Por que não tá dando certo, Thiago? Por quê? O que é que eu posso fazer para melhorar? Era assim que tem que ser. O atendimento é número um. É número um.
Eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho com você até hoje. Eu falo assim, meu, tem empresa de tecnologia, tem software que está facilitando a vida, tem sistemas, igual tem o Stripe que resolve as coisas. Mas tecnologia, na minha visão, tá? Pega a visão. Tecnologia, na minha visão, ela facilita a experiência do consumidor com o ser humano. Ou seja, com o serviço. O serviço, ele tem que ser humanizado. Então, a tecnologia leva a gente para isso. Não adianta a gente pensar que a tecnologia vai, né, literalmente... tirar isso que existe aqui, essa humanização, essa criatividade, essa capacidade de pensar em problemas de uma forma fora da casinha que outros não conseguem. E em 2016 você falou, ok, agora arrumei alguma coisa para fazer de casa, payment processing.
É, aí eu falei, vou começar uma coisa que eu não sabia, fui estudar, fui procurar saber e começar, porque para começar um negócio aqui, você tem que ter garra, não pode ter preguiça. Então como é que eu comecei? Você acha que eu comecei a ter minhas contas, meus clientes, tudo assim, veio aqui na minha mão? Não, Thiago. Eu pegava 30 business cards na minha mãozinha e falei, hoje eu vou visitar 30 pessoas, bater em porta em porta.
E de onde veio essa disciplina?
Acho que eu nasci com isso.
De onde que veio essa... Como é que você definiu, assim, eu vou fazer 30, eu vou bater na porta
tem
hoje?
Tem que ser 30, porque ninguém vai bater na minha porta procurando as coisas. Então, se ótimo. Eu quiser, eu tenho que ir atrás.
Segura assim, então, pegou a visão? Fator que leva o migrante a ter sucesso aqui na terra do Tio Sam, gente, é disciplina.
É disciplina, é foco, organização.
Organização e educação. Voltou claro. De novo essa mesma pegada. Claro. Não adianta.
Aí, o que aconteceu? Eu pegava 30 cartãozinhos meus e batia na porta. Tinha gente que me tratava muito bem, tinha gente que já fechava a porta na minha cara, porque, infelizmente, tem muita gente mal educada aqui. Sim. Mas eu não pegava nada disso, pessoal.
Não é pessoal, não. Às vezes a pessoa tá quebrada. Eu tenho uma teoria. Triste. Na hora que o cara fica bravo comigo no trânsito, eu deixo ele passar. Eu falo, não, que cara tá endividado, a prestação dele tá atrasada.
É verdade.
Eu falo, deixa ele ir, coitado.
E mas sabe o que eu fazia? Quando as pessoas falavam comigo tão mal educada, na hora que eu chegava, eu tratava a pessoa com tanta educação que ela ficava sem graça.
Sim.
Na hora de ir embora, ela falava, oh, meu Deus, tudo bem, volta depois, não tem problema.
Porque, na verdade, isso reflete na pessoa, né? E, assim, todo mundo tem dia ruim, tem dia bom. Não. Então, assim, também, nunca é pessoal. E com venda, você não pode levar por esse lado.
E outra coisa que eu aprendi também, que você tem, todo dia tem dia ruim, tem dia bom, as pessoas têm que aprender a deixar isso pra trás, Thiago. Se você chegar aqui na Beazi com a sua cara nervosa, irritada, você vai... fazer todo mundo aqui sentir
mal. Na verdade, é tudo se você acorda, né, com pensamento negativo. Tem um livro maravilhoso.
Um veneno, Poison.
Do Dalai Lama, que chama Emoção Destrutiva. É o que você cultiva. Se você cultiva emoção destrutiva, os resultados que você tem.
Se você quer chegar na sua empresa e ver todo mundo feliz, você chega alegre, você chega educado. Agora, você chega com a cara feia.
Sim.
Seus funcionários já não vai estar bem.
Leandra, eu não vou nem te fazer a pergunta. Como é que você começou a sua empresa? De onde você tirou o capital? Porque o capital, então, foi mínimo. Você...
Não tinha nada. Não tinha nada. O capital foi eu correndo atrás um dia após o outro, com clientes, com referência. Hoje, eu não tenho tempo de ir atrás de cliente bater na porta, porque eu só tenho referência.
Sim.
Você me manda muita gente, os meus clientes também mandam.
Sim.
E por quê? Customer service, atendimento.
É
o que faz as pessoas falam para mim?
A gente tá na indústria de serviço que vende alguma coisa usando tecnologia. É isso aí, cara.
Tiago, você pegou a pessoa, Leandro, o que que faz você diferente de todas as outras empresas? Fala, você sabe, quer saber o que
é? Deixa eu te perguntar agora, você já tirou a pergunta da minha boca.
Eu, Leandra, que sou
Mas aí
diferente.
Como é que a gente escala isso, Leandra? Agora você é advogado do diabo, tá? A gente quer replicar, Leandra, como é que faz?
É, tem que ter muita garra, não tem que ter preguiça. Tem que acordar, tem que ter organização. Tem que acordar de manhã e falar, hoje eu tenho uma meta na minha vida.
Mas como é que a gente escala esse negócio da Leandra? A gente quer multiplicar isso. A gente começou a trabalhar recentemente, mais próximo um do outro. Eu quero replicar a Leandra. Vamos criar um curso Leandra Cury?
Vamos.
Eu acho que, tipo, existe curso da Zappos, existe curso da Disney. Eu acho que é uma coisa pra gente conversar, hein?
Claro.
Atendimento ao cliente.
Atendimento ao cliente. E eu ensino e tenho certeza que as pessoas vão aprender.
Eu vou te cobrar isso, hein?
E vão aprender. Você sabe por quê?
Atendimento ao cliente imigrante, que é um pouco mais complexo. Hoje eu tava conversando com um projeto da rádio que o Almeida tá fazendo. E eu explicando para um projeto, falei, cara, não vai funcionar. Expliquei para ele, não vai funcionar por isso, por isso, por isso. Aí ele teve aquele momento, ahá. Eu falei, cara, o perfil da persona que você está pensando não encaixa. Você quer que o cara ponha um e-mail? Quem criou o e-mail para ele foi o cara da T-Mobile, do MetroPCS, ele nem sabe o e-mail dele.
Olha para você ver.
Não vai dar certo. Não tem.
Não vai.
O cara da obra não sabe o e-mail dele. E não tem nada de errado, mas o telefone dele funciona. Para que ele serve? Agora, você quer... Esses dias o cara falou pra mim, ah, eu quero o nome, escreve o nome da rua, 18, aí o cara, Landwood, aí o quê? Landwood, eu falei, espera, o cara, L-I-N, eu falei, não, Linwood, até a gente que tá aqui muito tempo tem dificuldade com o nome das ruas, agora imagina uma pessoa recém-chegada e conseguir escrever o nome da sua própria rua.
Olha pra você ver.
Então, eu acho que, e é isso que eu vejo muito em você, essa adaptação à necessidade do consumidor.
Claro.
Cara, muito show essa jornada sua, e assim... Qual foi a parte mais prazerosa desses últimos, na verdade, 6 anos, né? Porque você já tá um pouquinho mais na minha frente aí dessa empresa sua. Qual foi o momento? Porque eu lembro que você teve alguns momentos que você escalou, percebeu que, meu, escalar não tinha como, você voltou. Qual foi a parte mais gostosa?
Você não pode desistir, Thiago. Não pode desistir. Se veio algum empecilho, alguma coisa, você não pode deixar você, ai, meu Deus do céu. Não, eu nunca desisti. E a hora que eu vi... que comecei a receber ligações de referência. Falei, meu Deus do céu, hoje eu não vou poder ir na rua.
Efeito multiplicador.
Porque hoje tem 3 clientes que eu já me ligaram. Hoje não preciso de eu sair.
Precisa não.
Então hoje eu já estou bem.
Precisa
então
não.
Hoje, graças a Deus, é só referências. É só pessoas ligando para mim. Leandra, eu preciso que você ajude. Ô, Leandra, me indica você para um outro cliente. Aí vai. E o que é melhor de tudo, meus clientes são meus amigos. São minha família agora.
Leandro, eu gosto muito disso. Olha para a câmera aí agora, foca nela, produção, e responde essa pergunta para mim.
Foca nela.
Qual a sua regra número 1 para o seu negócio que você pode passar para o imigrante que está pensando de empreender aí? Qual que é a regra número 1?
Estar sempre disposto e, a primeira coisa, atender, responder se a pessoa te liga, se a pessoa te manda um e-mail. Se faz uma pergunta, está sempre disposto. Qual é a palavra certa, Thiago?
Você está certo, disposto, disponível.
Disponível para os seus clientes.
Available.
Available. E outra coisa...
LK English, manda aí que eu traduzo.
Tem que estar available para os seus clientes. E outra coisa também, não ter medo de ter cliente novo, um cliente que está irritado. Se você tem um problema, outra regra que eu vou explicar melhor.
Manda.
Porque tem gente que acorda de manhã, ai meu Deus do céu, estou com problema com o Thiago. O Thiago me ligou e falou que está com problema lá, vou ligar para o Thiago de noite. Não, liga para o Thiago, primeiro cliente do dia. Porque você já resolve o seu problema e não tem que ficar preocupado o resto do dia com aquilo na cabeça. Ah, eu vou ter que falar com o Thiago mais tarde. Então, resolve todos os seus problemas de manhã. Tudo que é irritado, tudo que está com problema, gente reclamando, liga, oi, tudo bem, Leandro, como é que eu posso te ajudar? Oh, me desculpa.
Já mata o negativo logo cedo.
Já mata o negativo para você ficar com o seu dia livre e a cabeça tranquila para você atender os seus próximos clientes melhor, da melhor maneira possível. É isso.
Amazing. Amazing. Então esse é o seu conselho para a pessoa empreender e alcançar sucesso.
Claro.
É uma receita boa, viu, de você levar em consideração, porque sem dúvida dá resultado, deu resultado para você. E aí, quais que são seus novos planos agora? Algum outro empreendimento em vista?
Ó, eu não sei se eu te contei, acho que eu te contei, você riu de mim, né? Que eu montei uma sorveteria na praia.
Mas eu não... Por quê? É porque você falou que tá montando a sua verteria num lugar frio, entendeu?
Não, vou te contar por quê. Não. Vou te contar por quê. Eu vendi carro também pra esse senhor, ele é dono das concessionárias. Ah. Eu estava no Brasil, ele me ligou. Ele chama aqui e falou, Leandro, eu tenho um business muito bom que eu preciso de um partner. Mas eu só faço se for com você.
Quem? Que é o nome do cara?
Ele chama aqui. Ele tem concessionárias. Eu trabalhei com ele também. Falei que Leandro, é um business somente 4 meses no ano e eu só faço se for com você. Porque eu te conheço, o seu jeito. Sei como é que você é. E eu falei, então o que é aqui? É montar uma sorveteria na praia de Denisport.
Uau.
Em Cape Cod. Eu falei, tudo bem aqui, eu tô com você. Aí eu falei, tá bom então. E só tem outra coisa. Falei, qual outra coisa? Eu já tenho um nome. Falei, qual é o nome? Leandro's Ice Cream and Coffee.
No pressure.
No pressure. Eu falei, claro. Então agora vamos inaugurar agora no verão. Uau, um lugar
parabéns.
Lindo.
Eu vou lá comer sorvete.
Em frente à praia, claro. Sem dúvida. Frente à praia. Então nós estamos preparando para abrir, para inaugurar agora, se Deus quiser, primeira semana de junho. E qual que é o meus planos? É continuar ajudando os brasileiros.
Fazendo a diferença na vida do cara.
Fazendo a diferença. Quem precisar de ajuda pode me procurar. Estou sempre disposta, tendo meu telefone sempre. Se eu estou no Brasil, se eu estou em Aruba, se eu estou em Madrid, estou sempre trabalhando. Porque o meu trabalho é o meu telefone. Esse aqui.
Tá igual aquela música, volta logo para São Paulo. Senão vou para Madrid.
Tiago, aqui está a minha vida. Às vezes eu vou para o Brasil, meu pai fala, você não para de trabalhar? Não. Os clientes em primeiro lugar.
A gente está chegando o tempo aqui, se eu deixar esse diálogo, ele está tão gostoso. Que vai... Nossa, a gente vai ficar aqui até amanhã. E eu tenho certeza que esse episódio vai agregar muito na vida do empreendedor brasileiro na terra do Tio Sam, em qualquer lugar. Porque acho que esses fatores que você dividiu, ele é replicável não só aqui, mas em qualquer lugar como empreendedor. Mas não é o propósito desse podcast. Ele é um fator.
Mas
o que a gente faz aqui? A gente quebra riqueza. E eu tenho uma dúvida, eu sempre pergunto isso no começo ou no final do podcast. Qual que é a tradução de duas palavrinhas? De rich para português. Qual que é a tradução de rich para português?
Rico.
Ok. E qual que é a tradução de wealth para português?
Ai, wealth, agora eu tenho que lembrar, né? Porque eu estou esquecendo um pouco.
Não, você tá, wealth, não é só você, não.
Wealth é... como é que fala?
É riqueza.
É riqueza. É riqueza.
Isso tem a ver as duas coisas em português com o quê? Dinheiro?
Claro.
E qual que é o significado de wealth para você?
O significado de wealth, de uma riqueza para mim não é só dinheiro não, é muita coisa.
Ótimo, é isso que eu quero. Mas o wealth da percepção americana, não da brasileira. Porque quando a gente fala de wealth em inglês...
É outras coisas.
Para um gringo... O que é pra você? Que é gringa que mora na praia com os gringos lá em Cape Cod?
Tudo que eu te falei.
Repete então, resume. Resume pra mim não, resume pra quem
que
tá te assistindo.
É uma riqueza,
olha no olho
uma
dele.
Uma riqueza verdadeira é você saber, é você ter... Você conhecer as coisas, você ler, é aprender cada dia mais. Isso é uma riqueza que você tem pra sempre. Não é um dinheiro que você acaba, a riqueza acaba. Então isso é uma riqueza verdadeira. Onde você aprende, você presta atenção nas coisas, você lê um livro hoje, você tudo que você guarda na mente, no coração, é uma riqueza forever, para sempre.
E ninguém rouba de você,
ninguém,
né?
Rouba. O que você acha melhor? Você comprar uma roupa ou você ir de viajar, ver o mundo e aprender coisas diferentes?
Dependendo se você for para a praia, nem da roupa você precisa.
É uma riqueza diferente. As pessoas... E outra coisa também, Thiago, que eu aprendi... Tudo que a gente tem que fazer bem feito. Não interessa como. Eu já não sei, que é uma história que me contaram uma vez, que eu nunca esqueci. Que às vezes você já
divide
até
com
sabe.
A gente.
Às vezes todo mundo já até sabe dessa história.
Mas toda história que todo mundo sabe é bom a gente repetir.
E às vezes tem alguém que não sabe. Essa história me
tudo
contou...
Tudo que é óbvio é ignorado.
É uma história que um rapaz trabalhava para uma companhia de construção muito grande. Construía mansão... Pro dono dela, só fazia mansão. Chegou pro dono e falou assim: Tiago, hoje é meu último, eu vou te avisar, essa é a última casa que eu vou fazer para você. Não quero mais trabalhar, tô cansado. Não, então tá bom então, só faz essa e mais outra que eu preciso. Então tá bom então. Terminou a que ele fez e foi começar a outra que ele pediu, né? Só que aconteceu, como era a última, ele foi e comprou os piores materiais, fez com tanta má vontade, porque ele queria logo acabar com isso.
Sim.
Tô cansado. Sim.
Igual quando as pessoas dão as últimas duas semanas no trabalho, claro, não tá termina, nem agarrado.
Nem quis fazer. Aí, quando ele terminou a casa, falou, graças a Deus, eu vou lá falar com o Thiago. Ó, Thiago, terminei, tá aqui a chave da casa, muito obrigado por tudo. O que é que o Thiago fez? Leandro, essa casa é para você. Thank you so much por ter trabalhado comigo esse tempo todo. Então, a própria casa dele foi a pior que ele construiu. Se ele tivesse feito tudo da melhor maneira...
Com amor e carinho,
a casa dele tinha sido melhor.
Moral da história, então? Nunca sabe se você está construindo a sua própria casa. Claro! Então, construa bem
construída. Constrói como se fosse a primeira. Não é verdade? A pessoa foi que não, leva para você, essa é sua.
Fechou com chave de ouro.
E as pessoas não fazem.
Complementou a riqueza.
Claro!
Com a construção de uma casa.
Claro. Agora eu vou te dar uma coisa, só porque é meu último
dia. Essa Leandra é uma caixinha da Pandora. Cheia de surpresas.
Então vamos construir, gente, a nossa casa. Cada dia melhor. Entendeu?
Leandro, depois do verão a gente vai fazer um outro episódio da sorveteria. A gente vai contar as histórias do verão.
Claro que sim.
Obrigado por ter participado.
Muito obrigada. Eu adorei.
Que história magnífica. E o Anderson hoje tá onde?
Resumindo? Tá em Uberlândia. Tá lá no Uberlândia.
Ô Anderson, quando você assistir isso aí, um abraço. Ó, adorei a história, viu? Aí é irmão de verdade.
Ele é parceiro. Foi comigo pra Nova York.
Não, muito show. Obrigado mesmo pela companhia, pela história. Espero que vocês gostaram. E se você curtiu, deixa o feedback, se você gostou, não gostou, fala do que você não gostou, porque a gente está melhorando todos os episódios, sempre aprendendo, construindo, e esse conteúdo é do meu coração para você. Espero que você aprendeu aqui com os fatores que levam o imigrante a ter sucesso na terra do Tio Sam e tira conhecimentos do crescimento da Leandra e, claro, dos outros episódios que vão vir ainda. Até a próxima. Leandra.
Boa noite. Muito obrigada. This is the Thiago Prado Experience.
Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance.